Ngiyarata Afrika.
Naipenda Afrika.
Ngiyalithanda izwe lethu. Ngiyalithanda iNingizimu Afrika.
Ngiyarata lefatshe la rona Afrika Borwa.
I love Africa.
Caro ouvinte, hoje nós vamos começar esse episódio fazendo um exercício. Imagine-se que você está na sua cama um dia de manhã e num dia de rotina normal, você levanta, você vai ao banheiro para escovar os seus dentes e aí você não encontra o interruptor, porque ele está do lado de fora do banheiro. Você escova os seus dentes com um creme dental com uma marca um pouco diferente e vai até a cozinha preparar o seu café da manhã. Não tem tapioca, não tem pão francês, não tem aquele cafezinho filtrado. Aí você vai pegar o seu transporte público ou dirigir até o seu trabalho e o trânsito está todo do lado esquerdo. E quando você chega ao trabalho, você quer contar as suas novidades para os seus colegas, mas faltam palavras para exprimir o que você está sentindo e eles também não entendem muito bem o que você está falando e você não entende muito bem o que eles estão falando. Você vai almoçar e a comida é diferente, você vai fazer compras e os produtos são diferentes. E as pessoas que estavam lá e que fizeram parte da sua vida, elas já não estão mais lá. Tudo que você considerou como vida até aquele momento já não está mais lá. E, bom, parece ficção científica, mas é apenas como um expatriado, uma pessoa que vive no exterior, vive seus primeiros dias num país estrangeiro. Esse é o África Pode, um podcast para quem ama a África e um podcast que vai falar também sobre como é viver no exterior, como é a experiência de acordar em um país estrangeiro. E os episódios vivendo no exterior são justamente sobre isso, a experiência de pessoas que estão vivendo fora de seus países. E teremos convidados de vários países. Para começar, no episódio de hoje, vamos falar com a Giovanna Cabral Casale, que vive também na África do Sul, mas com uma experiência bem diferente da minha. E eu quis conversar com ela porque a gente vai compartilhar um pouco do que é viver neste país de Nelson Mandela. Sejam todos bem-vindos ao África Pode. E, então, neste primeiro episódio, falando sobre a vida no exterior, nós temos a minha amiga Giovanna, que também mora na África do Sul. E, oi, Giovanna, apresente-se, conte para nós o que você faz da sua vida, do universo e tudo mais.
Olá, meu nome é Giovanna. Sou brasileira também, moro na África do Sul há 4 ou 5 anos. Trabalho aqui com engenharia de minas. Conheci a Tami por meio do Twitter. E a gente descobriu que a gente, apesar de ter vivências completamente diferentes, a gente gosta bastante de sair para a natureza, fazer uma trilha, acampar, fazer um safári. Então, eu acho que esse amor pelo país que a gente vive uniu a gente.
Então, conta um pouquinho para mim. Vamos começar já, assim, direto ao ponto. Conta um pouquinho para mim quais as diferenças que você percebe entre viver no Brasil e entre viver na África do Sul.
Isso é uma coisa muito complexa de se responder, porque depende muito onde daqui você está e onde do Brasil você está, mas tentando ir direto ao ponto e não me prolongar muito, eu sinto aqui que tem uma desigualdade social muito maior do que a do Brasil, dos lugares que eu morei. No sentido de que você vai para o trabalho e a sua realidade, a realidade das outras pessoas que estão lá, ela vai ser bastante chocante, assim. Também tem o fator de que aqui tem uma diversidade de povos, que é muito interessante ver que no trabalho cada um vai falar uma língua, cada um se expressa de um jeito. Então, o modo como as pessoas se expressam aqui é completamente diferente do Brasil. Não é um país que fala uma língua só. As pessoas aqui são bem mais simpáticas de onde eu morei, mas considerando que eu vim de São Paulo,
de
não
você?
É muito difícil. É, eu sou de Taubaté, do interior de São Paulo, a terra da grávida. É, morei lá 17 anos e depois me mudei para São Paulo até vir para cá. Taubaté, o povo é tranquilo, mas em São Paulo eles são bem mais frios do que aqui. Então, eu sinto uma simpatia muito melhor. E eu tenho oportunidades na África do Sul que, honestamente, eu não tive no Brasil. Então, por exemplo, eu consegui meu primeiro emprego aqui e me mudei para cá. Então, eu nunca trabalhei no Brasil para ter esse contexto e essa diferença. Mas aqui eu tenho uma vida mais confortável, menos corrida. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o povo é muito diferente, mas de resto eu não senti tanta diferença, assim, de como você convive, como você resolve as coisas. Precisa ter aquela sagacidade do jeitinho brasileiro aqui também, porque é um país, níveis de segurança semelhante ao Brasil, então tem que estar sempre esperto e tudo mais.
Isso é uma coisa que sempre os brasileiros que vêm para cá, turismo ou para viver, sempre perguntam, né? Porque a imagem que a gente tem de África do Sul é sempre de um país violento, as pessoas têm muito medo e tal, e muitos brasileiros daqui falam para as pessoas de fora que são muito, que aqui é muito perigoso. E aí eu te pergunto, você concorda com elas? Por que você acha que essas pessoas têm esse conceito? Porque essa não é a visão que eu vejo. Eu não acho que Joanesburgo é mais perigoso do que São Paulo, por exemplo.
Não, não. Eu acho que é bem semelhante mesmo. Eu tenho amigos aqui que já levaram celular, que não sei o quê. Mas, assim, quantas pessoas a gente não conhece em São Paulo que foram assaltadas também, sabe?
Quantas você conhece que não foram?
Então... então, assim, eu não vou falar que é super seguro. Se eu falar isso, eu vou estar mentindo. Mas eu acho que é um nível de segurança semelhante com o que a gente tem nas maiores cidades do Brasil. Então, é só ficar esperto, não andar com o celular na rua, pairando, assim. Claro que nas cidades pequenas é diferente, mas nas cidades grandes eu acho que é bem... Só seguir atento.
Em termos, claro, de segurança. E aí a gente fala da comunidade, né, dos brasileiros, da África do Sul e tal. Como é que é a tua relação com a comunidade brasileira que vive na África do Sul?
Não muito. Bom, eu tenho... Hoje em dia, eu tenho você e mais uma amiga brasileira com quem eu convivo bastante. Já teve épocas de ter vários brasileiros que eu conheci aqui, mas durante a pandemia todos eles voltaram para o Brasil ou foram para outros países. Então, é basicamente vocês. E tem uma comunidade grande brasileira aqui, mas eu sinto que a gente tem um estilo diferente, de vida muito diferente. São pessoas que vêm com família para se estabelecer, já tem uma comunidade mais fechada ali com seu esposo, sua mulher, seus filhos. Então, eu sinto que são pessoas que estão em fases de vida muito diferentes da minha, assim, com pensamentos diferentes. Então, a gente não chegou a ter nenhuma afinidade. Conheço muito mais pessoas daqui mesmo, ou de outros países, do que brasileiros em si.
Isso é interessante, né? Porque, assim, de brasileiro, assim, que eu tenho uma relação mais próxima é você. Mas nós compartilhamos em comum um grupo de expatriados de vários países, muitos países, e você também conhece os seus expatriados, eu conheço os meus, né? E por alguma razão é muito mais fácil fazer amizade com pessoas que não são sul-africanas do que com pessoas sul-africanas, não sei se você percebe isso.
Eu percebo muito, mas uma vez eu estava conversando com um grupo de amigos que também não mora no Brasil, e eles estavam falando sobre a dificuldade de fazer amizade com pessoas locais. Não é nem porque a pessoa é desse ou daquele país, mas é que acontece, geralmente quando você está numa fase adulta, você já tem o seu grupo de amigos mais estabelecidos e nem sempre você está disposto a expandir este grupo. E a gente não, a gente chega aqui sozinho, não conhece ninguém, a gente precisa criar laços. E geralmente pessoas que também são expatriadas, que também não têm uma família, um ciclo de amigos já estabelecidos, eles são pessoas que também estão abertas a expandir os laços que eles têm. Então, não vou falar que eu só tenho amizade com estrangeiro, não, tem sul-africano também, mas é que geralmente as pessoas estrangeiras elas vão estar mais abertas a estabelecer a sua conexão. Para o pessoal aqui que já tem os amigos deles, elas ensinando muita logística.
Assim como aconteceu conosco também, né? Eu não sei como é, nunca te perguntei isso, mas tipo, eu com a questão da viagem, das viagens, com a questão de morar no exterior, eu virei tipo uma pessoa completamente cara de pau. Eu chego com as pessoas aleatoriamente, pergunto se eu posso sentar com elas, eu faço amigos assim, tipo, no banheiro. E no Twitter.
Do Twitter, sim.
Mas é isso, assim, tipo, eu acabei me tornando uma pessoa muito mais sociável por necessidade.
Sim.
Eu não era tão sociável assim, mas, tipo, hoje em dia eu sou a pessoa que eu vou num lugar e saio com um bando de amigo, porque a vida você acaba aprendendo a lidar com isso. De outra forma, assim, fica muito difícil, né?
Um grupo de amigos muito queridos meus eu conheci assim num bar. E é engraçado, porque no Brasil você vai conversar com o um cara do lado do seu bar, mas muito dificilmente você vai virar
Amigo.
amigo que vai frequentar a casa dele, entendeu? Não, você vai chegar no bar, vocês vão criar uma amizade super profunda, parece que vocês se conheceram na infância. Aí depois vai cada um para um lado, você não sabe nem o contato da pessoa, não tem nem como se comunicar mais. Foi uma amizade incrível de 30 minutos. Aqui não, eu conheci um pessoal no bar e hoje sim, a gente é amigo até agora. A gente faz viagem, tipo, a gente vai jantar um na casa. A gente virou rede de apoio um do outro. E assim, nunca que você falasse que no Brasil, ah, você vai ser a melhor amiga de um cara que você trombou no bar. Jamais,
Eu tenho vários amigos que eu conheci no mato, assim, tipo, os meus
jamais.
melhores
Também.
amigos eu conheci passando perrengue no mato, né? Que aqui vocês já sabem que eu gosto de ir pro mato.
Estamos no mato agora, inclusive.
E a gente está gravando diretamente das florestas. Ah, isso vale a pena dizer, estamos gravando diretamente das florestas do Limpopo, no norte da África do Sul, onde viemos aleatoriamente passar 3 dias caminhando no meio do mato. E fazendo. A expectativa é de fazer 40 quilômetros, mas eu queria te dizer que a gente já fez 30, quase 31.
Então tá bom.
A gente vai passar dos 40. Então, enfim, isso também é interessante, né? A vida que você fala assim, a vida que a gente levava, que eu levava no Brasil, aqui é uma vida mais calma. Aqui o ritmo de vida é outro, né?
Sim.
Aqui, tipo, não tem iFood às 2 da manhã, não tem restaurante, tipo, não sei como é. Obviamente, em São Paulo vai ser ainda melhor que no Porto Alegre, mas em Porto Alegre, se eu ficasse com fome às 11 da noite, eu acho um restaurante para ir comer.
Não, em São Paulo, se você ficar em qualquer horário das 24 horas, dos 7
É,
dias da
você
semana, você
acha.
acha,
E não
entendeu?
é assim, ah, eu acho uma pizza fria meio bizarra. Não, você acha comida de qualidade às 11 da noite. Na África do Sul, meu bem, a janta é no máximo 7 e meia, 8 horas.
Sim, os restaurantes geralmente eles fecham cozinha às 8 da noite. Quando é sexta, final de semana, às
Às
vezes vai até
9.
às 9. Mas assim, a cozinha até às 9, aí você tem até às 10 para terminar de comer, e às
E
10 fecha,
pega o
tchau.
caminho da roça, vai embora pra tua casa.
Verdade, isso era um ponto que não tinha passado pela minha cabeça. Um dos aspectos de mudar para cá que foi bem diferente do Brasil é esse ritmo de vida. Aqui se acorda muito cedo, se dorme muito cedo, e eu acho que a gente aqui tem muito costume de viver mais fora de ambientes fechados, assim. Não necessariamente a gente aqui no meio da floresta, mas assim, se vai muito mais em
Parque.
parque, não tem tanta coisa de ambiente. E mesmo
Piquenique, eu adoro que as pessoas
piquenique, o
fazem
pessoal faz
piquenique.
muito
Amo.
aqui. É, e mesmo os shoppings, assim, esses lugares que são normalmente fechados, aqui eles são um
São
pouquinho mais
abertos.
abertos, assim. Então, tem bastante contato com o ar, a natureza, sei lá. Eu senti isso bastante do pessoal aqui também.
É, para mim foi bem difícil isso, assim, tipo, viver fora da cidade grande, porque você mora, tipo, a Giovana mora em Joanesburgo, que é a cidade mais populosa da África do Sul, não é a capital.
É, não é capital, mas é.
E eu moro em Pretória, que é como se fosse Brasília, e fica 40 minutos de Joanesburgo, que é a capital executiva.
Eu gosto do comparativo de que Joanesburgo é tipo São Paulo. Não é a capital, mas é a cidade que vai ser mais
É o centro
lotada, é o centro
econômico.
econômico, o aeroporto vai estar lá, vai estar tudo lá.
Então, tipo, nós vivemos em cidades grandes, tipo Pretória, em termos de população, tem mais gente que Porto Alegre. Mas é um outro ritmo. Tipo, eu senti muita falta, por exemplo, delivery. E então, assim, tipo, em questões de comida, uma questão que para mim é muito diferente também, que assim, é tipo super normal as pessoas beberem vinho em qualquer horário do dia, em qualquer lugar. Então, tipo, eu faço trilha na quarta-feira de manhã, as pessoas tomam vinho quando a gente desce na montanha.
Por que não? Assim.
E super funciona.
Então, tem muitos hábitos que são diferentes e que eu demorei a acostumar. O que, que foi mais difícil para você acostumar aqui?
Nossa, eu tô há tanto tempo aqui que... Sabe quando o trauma já passou, assim? Mas não vou falar que foi fácil no começo, não. No começo, eu tinha bastante dificuldade com comunicação. Porque meu inglês não era bom. E eu acho que você já mencionaram em algum episódio que o inglês aqui é diferenciado. Cada um vai ter um sotaque muito diferente. O seu, e assim, o nosso sotaque também é diferente.
Também é diferente.
Então a gente tem, assim, dificuldade de entender eles têm dificuldade de entender a gente. Então, linguagem foi uma barreira bem grande. Na época que eu me mudei pra cá, eu não era vegetariana ainda, então eu comia tranquilamente. Talvez se eu já fosse vegetariana quando eu mudasse, até encontrar os restaurantes e tal, eu ia dar uma sofrida, mas como eu comia carne na época, eu primeiro conheci os lugares vegetarianos, aí depois eu parei de comer carne, porque assim, agora eu sei um dia, assim, eu já estava mais ambientada. Tive algumas questões no trabalho, também no ambiente de trabalho, que para mim era muito esquisita. Mas aos poucos, assim, tudo se resolvendo, assim, no final deu tudo certo. Então eu colocaria que minha maior dificuldade foi mesmo me adaptar à linguagem e ao ritmo diferente, mas eu até que me adaptei bem, assim. Eu tenho amigos que sofreram bastante de vir pra cá com questão de alimentação.
Brasileiro sofre muito aqui. Brasileiro sofre muito.
Mas sei lá, eu sou uma pessoa meio desapegada, então pra mim qualquer coisa tá bom, só vamos.
Assim, aí depende também dos teus níveis de exigência e as coisas que você é disposto a aceitar ou não.
Os meus níveis de exigência são bem baixos, bem baixos. É assim, vamos dormir aqui na grama? Vamos,
a
tá
gente
tudo
fez
bem.
Isso, inclusive, hoje de tarde. Mas assim, o teu nível de exigência, o que você, até onde você tá disposta a se abrir para experiências. Então, eu acho que também tem um pouco dessa restrição e o que exige é isso, assim. Eu vejo muita gente, conheço muito brasileiro sofrendo no exterior e essa é uma das ideias de por que eu resolvi abrir aqui esse parênteses no África Pode falar sobre isso, porque muita gente vem para mim, assim... Ah, eu tô querendo sair do Brasil, meu sonho é sair do Brasil. E, tipo, o que eu acredito e o que eu falo é pensa bem. Porque sair do Brasil, morar fora, não é pra todo mundo. Te exige muito, muito jogo de cintura.
Sim, uma coisa que você falou que é muito, muito importante é estar aberto às experiências. Porque eu falei, eu me adaptei rápido aqui porque eu tava de boaça. Eu cheguei no trabalho um dia, eu pedi pro pessoal, porque tem um lugar perto do trabalho que a gente compra comida. Mas você chega lá, é um hambúrguer, uma pizza, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei assim, não, eu quero que vocês me levem pra comer algum prato típico daqui, comida que vocês comem todo dia, um PF, sabe? Não existe conceito de PF aqui,
não.
Se existisse seria ótimo. Mas eu meio que perguntei pra eles, tipo, o que é o PF de vocês? E aí eles me levaram a um lugar, minha primeira semana aqui, chegamos no escritório, fomos comer, ninguém tava comendo. Aí eu falei assim, por que é que só eu que vou comer? Aí a gente quer ver como você come primeiro e depois a gente te mostra como é. Aí eu fiquei...
Entretenimento de qualidade para as pessoas.
Entretenimento para eles. Aí eu olhei, eu falei assim, eu hein, que esquisito. Peguei talher, comecei a comer, todo mundo começou a rir. Aí eu olhei, ele aqui, aqui se come com a mão, não se usa talher.
Sim.
Você pega com a sua mão, você vai... Eu tava comendo pap com... Né, na época eu cheguei com a minha carne, então tinha um bife. Uma salada de coleslaw, que é
repolho,
cenoura e maionese. E mais uns troços, assim. Mas eles falam, a papi, que é um amido de milho concentrado, assim, fica tipo um purê, mas um pouco mais... com mais sustância.
Haverá foto nas nossas redes do que é papi.
Que eles moldam como se fosse uma concha, ou uma colher, assim. Eles pegam a carne com a papi, então eles não chegam a sujar a mão de carne, porque a papi vai estar protegendo. Você molha ali na salada e você come tudo com a mão. Então, assim, tem pessoas que chegam, olha... Gente, eles estão comendo com a mão, já não quer, já acha nojento, já... Muito brasileira que nunca chegou a experimentar papo, porque você, o quê? Eu vou comer um negócio com
a mão.
Nossa,
é maravilhoso, eu gosto.
E quando eu falo que eu gosto de papo, todo mundo fala assim, mas por que que você come isso? Porque, já acabei de falar, eu como que eu gosto.
Nossa, é muito bom.
E eles acham esquisitíssimo que eu faça uma coisa dessas. E você, não, é estar aberto, tipo... Entrar e viver como se vive num local sem querer ficar amarrado. Porque uma coisa que eu vejo muito é que é brasileiro que quer viver exatamente como vivia no Brasil.
Sim, quer viver... quer fazer um Brasil aqui. Não vai dar, porque os brancos todos já tentaram. Né? Os ingleses já tentaram, os holandeses já tentaram. Não deu, gente. A África, o sangue da África tem poder.
Sim.
Então, assim, tipo, não dá. Não tem como recriar um Brasil aqui. Mas você pode pegar o melhor dos dois mundos. O braai, né, que é tipo um churrasco, mas é igual um churrasco, mas é diferente.
É, se você olha de longe, parece. Mas você chega perto, o modo como eles preparam. E as carnes que eles usam são diferentes também.
Sim, é. E aí eles têm... Bom, eu acho que o braai é o mais icônico, mas a comida nacional, né, o prato nacional é o bubuti. Já comeu bubuti?
Não.
É um ensopado afrikaans, carne ensopada.
Isso eu não comi.
É, e aí tem o bani chow.
Sim.
O bani chow é um... é um pão de forma... Que eles fazem um buraco no meio. É assim, tipo, a África do Sul tem a maior comunidade indiana fora da Índia. Então, é uma comida indiana, só que não tem na Índia.
Exato, que os indianos aqui... Eu não fazia ideia. E eu demorei muito pra descobrir o bani chow. Porque hoje eu falei que meu restaurante favorito é indiano. Mas logo que eu cheguei aqui, eu tinha um preconceito muito grande. Porque eu achava que ia ser muito apimentado, muito temperado. Que eu não ia gostar do sabor. Que erro meu, perdi um ano de vida. Porque depois
é
eu fiz uma. Depois tinha um amigo indiano nesse meu grupo, ele me apresentou. Ele falou assim: não. Você só vai poder falar que você não gosta depois de experimentar. Aí eu experimentei e falei assim: meu Deus, isso é muito bom. E só aí que eu fui saber que tinha bani chow, só aí que eu fui aprendendo as coisas. Que é muito bom.
É, então, e aí o bani chow é isso. Vamos colocar foto lá nas redes também, mas é um pão de forma com um buraco no meio. E aí eles colocam um curry, tipo. Pegando fogo.
Sim.
E basicamente a sua refeição é um pão de forma inteirinho.
Não, meio pão de forma.
Não, mas o que eu comi em Durban era um pão inteiro com curry no meio.
Ai, que eu peço tamanho de criança, eu não como tudo.
É, então, não, mas quem disse que eu consegui comer tudo? Porque assim, a comida indiana, pra quem não come comida indiana, eu acho que o adjetivo pra ela é adstringente. Você começa a suar, se você tem uma sinusite já, abre o nariz,
não, você
assim.
Você... Vibe, né?
Sabe, você começa a escorrer o nariz, ela é assim, é a comida da purificação. Então, tipo.
Seu corpo inteiro sente, não é só a boca.
É uma coisa assim, é uma experiência sensorial. Então, esse é o bani chow, que mais que tem assim, que é muito icônico na África do Sul.
Ah, tem o pap and gravy, né, que é o pap que eu falei antes.
É, eu gosto, o gravy é tipo um molho, né, e aí eu gosto de gravy de cogumelo, que é bem bom.
Uhum. É, o básico do gravy é um molho de tomate com bastante cebola, e aí você pode colocar mais coisa ou não. Aí tem gente que vai mudando.
E assim, tipo, aqui como tem muita gente de toda parte do mundo, tem todo tipo de comida. Uhum. Já percebeu? Principalmente assim, Oriente Médio e, né, Oriente e tal, tem muito. Você, é muito fácil você achar assim, tipo, comida libanesa, comida grega, comida...
Nossa, tem muita comida grega aqui.
É, porque tem muito grego, né? Uma comunidade grega bem considerável, então tem muita comida grega. Inclusive restaurantes não gregos, você vai e tem um tzatziki ali, tem, você vai e tem pita bread, porque é isso, é tipo, é tudo muito misturado, né? É muito doido, assim, tipo, você vai em um restaurante francês e aí eles vão ter um mousse de chocolate, mas a consistência é do mousse de chocolate e as coisas que eles comem aqui, então assim, é tudo misturado.
Mas eles mudam um pouco as coisas pra ser melhor pro paladar do pessoal daqui. Uma vez eu fui num restaurante brasileiro comer feijoada, das épocas que eu comi a carne, eu fui toda feliz, assim, nossa, yes, feijoada, isso é uma delícia, tararara. Cheguei lá, a salada de couve, na verdade, era repolho, não era couve.
Uhum.
Eu falei, como você vai ter um arrozinho, feijão, farofinha e repolho? Eu fiquei muito decepcionada, mas o pessoal daqui, porque aqui kale não é faixa chá, não é exatamente
e não
igual
é comida,
a couve do Brasil.
É comida de coelho.
Não, mas, bom.
É, não, eles criam, eles têm couve pro animal.
Também, mas assim, depende, você vai num mercado, assim, você acha outras, mas...
Não, tem.
De qualquer jeito, o povo aqui não gosta de comer aquilo. E aí eles adaptam, porque assim, se a gente colocar o que é real, não vende. Mas assim, Brasil a gente sabe muito bem que a gente faz isso.
não, e é bem, tipo, negócio da couve. Bom, aqui tem couve decorativa, você já viu a couve decorativa? É uma planta ornamental.
Não?
Gente, eu vou mostrar a foto. Eu vou te mostrar a foto também. Porque, tipo, você vai na floricultura e eles vendem couve. É uma couve que... E é bem assim, aquela couve... sabe? Que é mais repolhuda, assim, que é mais curvadinha, né? Aquela lisa. E aí, assim, a cor de couve e a borda é roxinha. Mas é couve e as pessoas plantam como flor.
Gente, eu
Eu amo couve. Achar. Eu tenho couve em casa.
Ai, que delícia.
Eu planto couve.
Eu tinha um amigo que tinha na casa dele, mas aí ele se mudou. E eu falei assim, putz, perdi meu meme.
Então, aqui é uma outra coisa diferente, né, na África do Sul, que é, eu tenho couve em casa, significa que eu moro em casa, você mora em casa também. E, tipo, as pessoas têm apartamentos aqui, mas não é aquela coisa de... O normal no Brasil vive em apartamento, numa grande cidade.
Sim.
E aqui tem muito essa coisa de casa. E, tipo, você mora e eu já morei em cottage.
Sim.
Que nada mais é que as casas das pessoas são tão absurdamente grandes que elas criam uma casa para os hóspedes. Não é eu tenho um quarto de hóspedes na minha casa, eu tenho uma casa de hóspedes na minha casa.
Sim.
E aí, hoje em dia, elas alugam nessas.
É, a família, tipo, eu moro numa cottage na casa de uma família. Os filhos cresceram, se mudaram. Então, hoje, o quarto dos filhos se tornou o quarto de hóspedes. E aí, a cottage está liberada e aí eles podem alugar.
É.
No final, essa família aqui que eu moro nos fundos da casa dele, eles geraram minha família também. Qualquer problema que eu tenho lá, eu acho ótimo. Todo mundo acha esquisitíssimo. Eu falo assim, o quê? Você mora nos fundos da casa de uma pessoa?
Ai, mas eu amava!
Eles são assim, a família que eu não tenho. Assim, esses dias eu machuquei o meu pé, eu precisava de gente pra me levar no médico e tal. Eles super solícitos lá, compram as coisas pra mim, tipo, qualquer coisa que eu preciso. Esses dias eu voltei de viagem, eu tava assim, 2 semanas fora. A moça, ela bateu na porta da minha casa. Ah, então eu sei que você tá viajando há muito tempo, você não deve ter comida em casa. Eu fiz essas marmitas pra você.
Ai, que amor!
Eu te amo.
Igual no Brasil. Que a pessoa que aluga o teu apartamento lá em São Paulo por R$2.000 o quartinho.
Seu vizinho de apartamento lá em São Paulo vai ver que você ficou 2 semanas longe.
E fazer comida vegetariana pra você.
Exato.
Isso é muito doido aqui, assim, pra mim. Porque eu também morei num cottage, né? Eu morei numa casa. É uma casa bizarríssima, porque, assim, era a casa da mãe da senhora onde eu morava. E a mãe morreu e ela alugou a casa. E aí, um dia, tipo, essas casas são mobiliadas, tá, gente? Então, assim, um dia eu tava, assim, curiosa, mexendo na biblioteca lá da casa. Tinha vários livros e tal. E aí eu achei uma caixinha. E aí eu achei outra caixinha. E aí eu tinha as caixinhas da cinza de todos os cachorros do marido e da mãe. Eu tava morando numa casa com a cinza de todo mundo, que é uma coisa que não tem no Brasil, tipo...
Nossa, sim.
Sim. Eu olhei assim, eu pensei, cara, que é isso? Aí a gente, a cinza do cachorro, achei bizarro. Aí eu mexi um pouco mais, achei a cinza da mãe, do marido, pai.
Não, a minha cottage, ela é bem pequenininha, assim, então não tem espaço pra bizarrices.
Não, mas era pequeno, mas era, tipo, pequeno e bizarro. A África do Sul, as pessoas têm muito isso. Elas são... É difícil de você fazer uma relação, montar uma relação com elas, mas uma vez você tá numa relação, você é parte da família, elas dividem tudo com isso. Não sei se
Sim.
você... Contigo, não sei se você tem essa percepção. Mas, tipo, a senhora que era do cota de onde eu morava, ela viu que, assim, ah, eu tava sem carro e tal. E aí, o filho dela mudou pra Holanda e tinha o carro do filho dela. E ela me deu a chave, ela disse assim, olha só. Se ficar aí parado, não vai ser bom pro carro e não sei o que. Você não quer usar, você precisa colocar gasolina. Tipo, gente, quem é que vai te emprestar um carro no Brasil? Porque eu aprendi a compartilhar muito mais. Tipo,
aqui se compartilha muito mais.
Tipo, o que é meu é de todo mundo. Eu acho que, e eu não era assim. Eu aprendi aqui. Porque as pessoas dividem tanto contigo que eu acabei aprendendo a dividir. E a gente tava falando aqui sobre morar, sobre casa e tal. Onde é a tua casa? Onde é a tua casa? É aqui ou no Brasil?
Então, a gente tava tendo essa conversa esses dias, e eu falei assim, é incrivelmente estranho, porque quando eu tô aqui e eu vou visitar o Brasil, eu falo pro pessoal, ai, tô animada que eu tô indo pra casa, que não sei o quê, e eu tô assim, toda animada que eu tô indo pra casa, aí eu chego no Brasil, passo um tempo, aí eu, putz, que saudade de casa, né? E ela falou assim, ué, mas você não tá em casa? Tipo, não, minha casa lá na África. E é um sentimento muito estranho, porque na minha cabeça, casa são as duas coisas. Se eu tô indo, se eu tô voltando, eu tô indo pra casa. E eu não consegui desapegar disso. Esses dias eu fiquei pensando assim, nossa, mas se eu tivesse que ter um lugar pra chamar de casa, que lugar que seria? Eu falei assim, por que tem que ser um? Eu acho que conforme a gente vai vivenciando e vivendo em lugares diferentes, assim, você percebe que sei lá, o mundo é legal demais para você ter que ficar em um lugar só.
É que a África é uma experiência muito mais do que só a África, porque você acaba compartilhando com gente de todo lugar. Por exemplo, a gente tem ranço de... Posso falar? A gente tá pegando ranço de europeu. Ai, Alex, que me perdoe, tá? Mas Alex não conta como um europeu.
Tem gente que a gente perdoa.
É, mas tipo, a gente tá pegando ranço de europeu, porque eles são pessoas complicadas, assim, na visão deles de mundo. Mas... é... enfim, eu acho que aqui a gente acaba tendo uma experiência que não é só de África, é uma experiência de diferentes culturas.
Sim. E a África do Sul por si só já é culturalmente riquíssima. Super diversa. Aí você ainda adiciona todos esses povos que vieram para cá. Então, não que seja de hoje, mas como você falou, tem muito grego aqui, tem muito indiano aqui. Tem esse povo que é consideravelmente grande. Tem o pessoal que são mais os estrangeiros novos, tipo a gente, que não é uma coisa de gerações que estão morando na África do Sul, mas gente que está chegando agora. Bom, não sei se a gente pode entrar em assunto polêmico. Agora está ficando cada dia mais difícil um estrangeiro vir para cá.
Mas... é, eu e o Alex, a gente fala bastante sobre isso. É muito difícil, tipo, não estrangeiros, visitar, brasileiros que querem, né, estrangeiros, porque pode ter português, pode ter outros, né, falantes de português e... é muito, 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 muito difícil conseguir um visto para morar na África do Sul.
Não,
é muito difícil. Não, para qualquer estrangeiro. Beira impossível. Né? Então, tipo, a quantidade de documentos que eles te pedem é insana. E assim, são exigências no sense. Tipo, eu tive que trazer... não sei se você teve que colocar isso, mas no meu visto, porque nós temos vistos diferentes.
Ah, meu visto,
eu
vai
tive
lá.
Que ter um atestado médico dizendo que eu não tenho nenhum problema psicológico. Óbvio que eu enganei, né? Porque, né? Passei, mas consegui, cara. Eu fiz por aqui mesmo, mas é bizarro. São exames bizarros, assim. Tem um que você tem um atestado que você não tem lepra.
Ah, isso eu não precisei, não.
É, eu tenho um atestado que eu não tenho lepra.
Psicológico do pulmão.
E isso, assim, tipo, os básicos, né? Porque aí, nossa, não vou nem entrar nesse assunto. Mas, assim, é muito, muito, muito difícil conseguir um visto pra morar na África do Sul.
Pra mim foi um pouco mais fácil, porque eu tinha um emprego aqui. Quando você tem o seu emprego e tem uma empresa falando que ela é responsável por você, facilita.
É, mas você tem aí special skills.
Então... mas não necessariamente, porque eu tenho um amigo que também é special skills, mas ele tá com o visto dele, ele já aplicou, conseguiu. Porque assim, são dois desafios. O primeiro é conseguir aplicar.
E depois esperar ele chegar.
E depois esperar você vai ser aprovado. Chegar é fácil. Mas
não é fácil, guria. Tá,
mas até esperar ele ser aprovado, aí que o bicho pega, entendeu?
A lista de aprovação. O Alex tá tipo mais de um ano.
Não,
esperando.
Mas é esse meu amigo.
Mandar
tá
o visto novo. É.
Esse meu amigo, ele tá esperando 2 anos. Então aplicar é difícil, esperar a aprovação é difícil. Mas depois que você tem uma resposta, aí vai rápido. Mas, por exemplo, o meu foi negado.
É, o meu também foi negado.
Aí eu falei assim, nossa, que delícia. Vai. Não, eles demoram meses pra te dar uma resposta, anos pra te dar uma resposta, mas se você tem o um visto negado, você tem 10 dias úteis pra
responder. É, isso!
Você enrolou por 2 anos, mas eu tenho que...
é o boy lixo!
10 dias. E
não,
meu...
não, e quando você vai buscar, e é negativo, porque assim, ó, gente, você tem um recibo... que é o recibo do teu visto. Aí você vai no órgão que administra, que é o VFS, que é o mesmo órgão que administra visto para Portugal, tá? É o mesmo visto. Não é o mesmo visto, é o mesmo órgão. E aí, tipo, você chega lá e tal, com o seu recibo, eles te revistam, você não pode usar o seu celular, você não pode usar nada, você tem que ficar sentado numa cadeira olhando para a parede. Aí, e às vezes essa sentada na cadeira demora 2 horas,
não,
ou mais.
Você vai com o dia inteiro, assim.
Não... e não pode mexer no celular. Durma com esse barulho, não pode comer, não pode nada. Aí, tipo, quando você chega no guichê, eles te dão um envelope onde tá a sua resposta dentro. Mas aí você tem que assinar o envelope que você recebeu e assinar o recibo que você recebeu. E daí você pode abrir o envelope. Aí você abre, não.
Ai, que óbvio. Pelo menos, quando eu fui buscar o meu, não foi muito rápido, porque eu apliquei no interior da África do Sul.
Eu apliquei no Limpopo, eu apliquei em Polokwane.
Sério? Uhum. Eu apliquei o meu em Rustenburg.
É, então, é mais rápido. Porque, assim, Pretória, eu fiquei um dia 6 horas na fila.
Não, Rustenburg não tem ninguém, é maravilhoso.
É, então, mas, por assim, isso que eu fui pro interior também.
Não é tão maravilhoso pra este nego.
É, então, essa é a saga, né, dos brasileiros, parte, né, da, se você pensa em morar fora, esse é um dos desafios, tipo... você tem visto para o país? Como é conseguir visto para o lugar que você... Não que tenha muito brasileiro que quer morar na África, né? Mas, então, assim, tem vários que me perguntam. Então, estou abrindo o jogo.
E se quiser falar comigo, pode falar. Que eu vou falar disso também.
É, a gente mostra. Tem caminhos alternativos. Mas, que envolvem visitas periódicas ao Moçambique. Mas a gente não vai falar aqui, porque a gente é contra a imigração ilegal. A gente é? Não sei. Não
depende,
sou não.
Do caso.
Não sou não, tem todo o meu apoio, inclusive faria o mesmo.
Dependendo do país, um país que não te dá nem resposta...
Merece. Boy lixo que assim. Te dá ghosting.
Porque não é que você é ilegal porque você quer ser ilegal. Você tá tentando fazer tudo certo e ele simplesmente não querem nem te ouvir, sabe?
É, eu apliquei em 2021.
É, porque é muito complicado.
A gente tá em 2023.
Não, eu por sorte consegui recorrer o meu, aprovaram-me e ainda me deram 5 anos e foi o maior alívio da minha vida.
Não é fácil e todos os países, cada país tem sua regra diferente, então antes de você pensar em morar fora, pense, na barreira da língua, 2, em quanto você aguenta morar longe da sua família, dos seus amigos e, enfim, de tudo que você conhece como vida. E 3, qual é o difícil é o visto. E quando eu falo essa tudo
questão
que você...
Questão de permanência no geral, assim, visto, a renda que você vai ter, se você vai ter um meio de subsistência. Se você ainda não tem e vai chegar lá procurando por um meio de subsistência, quanto você aguenta sem ter um emprego, uma renda, sabe? É uma questão de permanência no geral, assim.
Então, Giovana, pra finalizar, me diz assim, me conta... O que você considera que foi o seu maior aprendizado morando fora, morando na África do Sul, que você acha que seria útil para pessoas que pensam em sair do Brasil, morar fora?
Eu acho que uma das maiores lições, assim, coisa que eu aprendi é a importância de ter uma rede de apoio, tanto no país para o qual você está indo, quanto no país que você ficou. E assim, às vezes você vai para um país novo e você tem que estabelecer essa rede de apoio, mas é importante ir atrás dela. É importante tentar encontrar pessoas. Se você não conhece ninguém lá ainda, chega e esteja aberto, porque ter alguém quando dá ruim para você ligar é importante. Então, eu acho que... E essa coisa de colaboração. Aqui, como a gente falou, o pessoal compartilha, o pessoal ajuda. Então, e tem um conceito africano muito bonito, que é o conceito de Ubuntu, que você é o resultado de tudo que acontece à sua volta. Assim, tem formas diferentes de se traduzir essa expressão, tem vários contos, mas uma das formas é eu sou porque nós somos, e é entender que você é o resultado do coletivo em volta de você. E a gente aplica esse conceito no trabalho, nas ruas, nos lugares, assim, não é algo... que é super peculiar, assim, bastante gente conhece e você vê isso, as pessoas se ajudam, as pessoas compartilham, as pessoas entendem que o fato de você existir na vida delas já fez a vida delas ser diferente por si só. E é isso, isso é uma das maiores lições que eu tive aqui e a importância de aproveitar o momento em que você tá. Porque como você falou, você nunca sabe quando as pessoas vão embora ou quando você vai mudar para outro país, até quando você vai estar aqui. Então, se abrir para o novo... E abraçar aquilo, sabe? Muita gente que muda para outros países acaba rejeitando, tipo, não gostei do lugar porque o lugar é muito diferente. Mas é entender que, assim, nenhum lugar vai ser como a sua casa. Mudar de Taubaté para São Paulo já mudou horrores. Então, não, assim, se você tem essa vontade de você, não deixe de tentar. Eu mesmo tô praticando esses exercícios porque às vezes eu me questiono se eu quero mudar de novo. E aí eu tô morrendo de medo. Eu gosto muito daqui. Mas é isso, é entender que o mundo é legal demais, tem muita coisa aí. E se você quer explorar um novo, não deixa, assim. Porque não vai ser fácil nem um pouco, mas eu te ensino muito.
É preciso muita coragem. E cada experiência vai ser uma experiência diferente, né? Mas a gente... A minha principal ideia com esses episódios que vão falar sobre vida no exterior é justamente porque eu vejo muito glamour, muita gente glamourizando o morar fora e escondendo um pouco da parte que não é tão glamourosa assim. Então, estou aqui na Europa vivendo e tomando este vinho caro. Sim, mas tipo, quanto te custou este vinho caro? Né?
Não é só isso, é que a gente também vive uma vida meio de rede social, que só posto
de mostrar,
certo, assim.
pessoal vê meu Instagram, nossa, sua vida deve ser ótima, você tá sempre viajando, que não sei o que, não sei o que lá. Assim, não tô reclamando da minha vida de forma alguma. Eu gosto de viver viajando, de fazer tudo isso. Mas os perrengues a gente não posta. Esse negócio de esperar 2 anos de permissão pra
ir pro país. Ninguém fala sobre isso.
Ninguém fala sobre, tipo, chegar aqui e não conseguir se comunicar, você tentar fazer um pedido num restaurante, ninguém entende o que você fala. E você assim.
Nossa, quando você quer comprar coisa pra casa, tipo, ok. Você aprende inglês na escola, mas aí quando você quer um produto de limpeza específico, ou quando você quer uma comida específica, como faz? Porque aí você joga no Google e aquele é o inglês americano. E como que é no inglês africano?
Não, boa sorte.
Né? Então, assim, tipo, boa sorte, querido. Então, tem muito isso, tem muito perrengue e é aquela coisa, não sei se você conhece esse ditado, você viu que eu sou a pessoa dos ditados, né? Mas no Sul a gente fala muito assim, tipo, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo.
É, sim.
Então, tipo, muitas pessoas, elas são muito orgulhosas de mostrarem todas as pingas que tomam nas suas respectivas redes sociais. Mas na hora de mostrar qual a parte difícil, não fala. E acaba inspirando outras pessoas que talvez estejam num momento vulnerável. Até porque a gente passou por momentos, né, muito difíceis de economia no Brasil. Principalmente, né, para todo mundo estava muito difícil. E quem tinha oportunidade de sair do Brasil, quis sair do Brasil.
Uhum.
E só que nesse momento de vulnerabilidade, você já tá aí num momento difícil e aí você ainda vai pegar um perrengue desses de...
Conheço várias pessoas que foram e voltaram.
Inclusive. Eu conheço muita gente que foi e voltou. Então, assim, considere tudo isso, né? É o que eu diria para alguém que mora fora, que quer morar fora, considere tudo isso, porque é maravilhoso, é incrível e é incrivelmente difícil, incrivelmente desafiador.
Mas era isso que a gente tava falando. Eu acho que a gente pode voltar, tipo, confirmar aqueles 3 pontos que você falou. Isso, é saber se você vai ter como se comunicar, se você tá aberto àquilo e se você tem como se manter. Porque os primeiros dois, o impulso te leva muito fácil. Linguagem, já chegando lá, eu me viro, uso o Google Tradutor, o pessoal vai, não liga, trará, vou. Ou é um país que pessoas geralmente falam inglês, vai, trará, vou. Questão de estar aberto, é muito fácil estar aberto. Quando você vai a turismo, quando você vai numa coisa curta. É muito fácil.
Não, é completamente. É outra experiência. Eu viajei muito e não parece com viajar. Não é assim.
Não é. E muita gente esquece do terceiro, assim. Ou não faz um plano pro terceiro. Ou faz um plano e às vezes dá errado. Infelizmente acontece.
Eu conheço muita gente que voltou pro Brasil por isso. Mas a maioria das pessoas que eu conheço que voltaram pro Brasil é porque não conseguiram uma rede de apoio, não conseguiram fazer amizade, é muito difícil morar fora e tal. E é isso, assim, você tem que estar aberto e você tem que você tem que fazer força para fazer amizade.
Sim.
Que é algo que, não sei, naturalmente no Brasil a gente não faz. Você não investe, você não faz um plano para fazer amigos. Nossa, eu fui em lugares bizarros, assim, em eventos bizarros, tipo, até achar minha turma, onde é que eu vou...
Não, eu gosto demais, mas ao menos o Brasil não precisa de mais, não, tá bom.
Então aí a gente... Tá assim, a minha lista brasileira não é tramada. Não, brincadeira. Mentira, porque a Giovana entrou na minha lista em outubro do ano passado. E aí o evento, vocês aí visualizem nas suas cabeças. Mas foi em outubro, no final... Foi final de outubro do ano passado. Final. Foi esse o evento em que a gente se tornou amiga. E, né, das coisas mais aleatórias. E é isso, assim, a vida te surpreende com pessoas incríveis, porque a gente já teve essa conversa. Tipo, não sei se eu seria sua amiga no Brasil.
Se é só brasileiro, não é, tipo, você automaticamente vai ser, tipo, unha e carne com aquela pessoa. Não, mas às vezes dá certo.
E
dá, e você vai ver que você vai ser amigo de pessoas completamente diferentes de você, que são assim, nossa, num cenário normal, assim, isso jamais aconteceria. E a gente surpreende, é isso que eu tô falando.
Você vive num universo paralelo, é muito...
É.
Mas, né, o universo paralelo, qual é o mundo real? Eu acho que hoje em dia eu olho pra vida que eu vivia no Brasil e, tipo, eu estava vivendo meia vida, porque quanta gente incrível que passou pelo meu caminho e eu nunca prestei atenção. Porque eu estava muito ocupada com o trânsito, com os mil compromissos, com as mil coisas que aqui eu não tenho. E aí, ok, eu tenho tempo pra prestar atenção nas pessoas. Ela começou a filosofia, acho que ela quer de acabar.
Vai ficar longo.
Senão as duas vão começar a chorar e filosofar aqui. Então é isso, esse foi o África Pode. Esse foi o África Pode, este episódio falando sobre vida no exterior. E nós teremos outros convidados falando sobre outros países, então nos acompanhe. Então, muito obrigado você que teve a paciência e a generosidade de seguir conosco até este momento, né, da filosofia das pessoas. Nós te esperamos no próximo episódio. Se você tiver algum recadinho para a Giovana, ou se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, manda lá na nossa DM. Ou se você quiser mandar diretamente para a Giovana. Não sei se ela vai estar aceitando.
Eu aceito tudo.
Uau!
Eu já falei, minhas exigências são baixas.
Então, deixe aí a sua rede social para que as pessoas socializem com você.
G Cabrali. Só a letra G. Cabrali.
Ok, então, vou colocar também lá na descrição do podcast. Então, quem quiser acompanhar Giovana, fique à vontade. Eu não poderia fazer um episódio com Giovana sem fazer o meme do forninho. Segura esse forninho, Giovana. Eita, Giovana. Tchau. Tchau.